hoje, eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: não atrapalhe o Espírito Santo. Baseado em dois versículos, Efésios capítulo 4, versículos 30, e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Mas antes de entrar no tema, eu quero deixar bem claro o seguinte: que em nenhum momento eu estou diminuindo, ou eu vou diminuir, o poder e a autoridade do Espírito Santo. Também em nenhum momento eu vou promover o homem numa condição de divindade. Então, o Espírito Santo é Deus e o homem é o homem. No entanto, mesmo o Espírito Santo sendo Deus e o homem sendo o homem, Deus dá a liberdade para o homem fazer as escolhas. E as escolhas que o homem faz podem atrapalhar a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa ou através da vida desta pessoa. Então é nesse contexto que eu quero conversar com vocês nesta noite. Eu coloquei um texto de introdução e eu gostaria que vocês lessem comigo. Quando observamos as crianças, adolescentes e jovens, notamos que eles não conseguem compreender regras. Não respeitam autoridades e exigem que seus anseios sejam atendidos. Os profissionais da área da psicologia chamam esse comportamento de síndrome do imperador. Pois, de alguma forma, eles acreditam que o mundo gira em torno de seus próprios umbigos. Essa é uma realidade. Quem tem criança, adolescente, jovem em casa, né, sabe que isso é uma realidade, alguns numa intensidade maior, outros numa intensidade menor. Mas o que isso tem a ver com o nosso assunto? Tudo a ver. Porque o fato da pessoa se converter não significa que ela muda esse comportamento. Não significa que ela muda essa atitude. Deveria, mas não é isso que nós temos visto. Continuando. Quando traçamos um paralelo com a vida cristã, notamos que as novas gerações de cristãos estão vivendo a síndrome do imperador espiritual. Ou seja, tem o mesmo comportamento, tem a mesma atitude da síndrome do imperador que a psicologia acompanha, só que com as questões espirituais. Pois eles não conseguem compreender o estilo de vida que Deus espera deles. Se eles não conseguem compreender o estilo de vida que Deus espera deles, consequentemente, eles vão viver de uma forma diferente do que Deus espera. Em contrapartida, o Espírito Santo não tem condições de atuar na vida dessa pessoa ou através da vida dessa pessoa. Não se submetem à autoridade divina. Então, se eles não conseguem se submeter à autoridade divina, como que eles vão se submeter à instrução, inspiração e orientação do Espírito Santo? E ainda exigem do Senhor que seus anseios sejam atendidos. E aqui nós temos uma inversão de papéis. Ou seja, eles querem ser Senhor de Deus. Então, como Deus pode agir, como Deus pode atuar na vida de uma pessoa que quer ser senhor do próprio Deus? E aí, nós conseguimos observar isso facilmente nas canções da atualidade que são escritas, nos tipos de pregações que são feitas, nos tipos de oração que são praticadas por aí. Nós observamos esses três elementos nelas. Ou seja, não só o cristão da atualidade vive dessa forma, como a própria estrutura da igreja tem alimentado esse tipo de comportamento. Mas eu quero ler com vocês os dois versículos bases que eu coloquei lá. O primeiro é Efésios 4, versículos 30, na parte A apenas o versículo 30. Que diz o seguinte: e não faça façam com que o Espírito de Deus fique triste. Isto é, não ofenda o Espírito Santo. Então, quando o apóstolo Paulo escreve esse versículo, então ele deixa bem claro que nós podemos entristecer o Espírito Santo, que nós podemos ofendê-lo. E nós entristecemos e nós ofendemos com aquele comportamento que há pouco eu li com vocês. Mas o segundo versículo diz o seguinte: não atrapalhem, isto é, não apaguem, não extingam e não matem a ação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Então, em 1 Tessalonicenses, o texto vai além. Efésios diz que nós podemos entristecer, que nós podemos ofender o Espírito Santo. Mas, já em 1 Tessalonicenses, ali está nos dito que nós podemos atrapalhar o Espírito Santo, nós podemos apagar a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos extinguir a ação do Espírito Santo ou matar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então vamos lá. Então nesses dois versículos fica bem claro que conseguimos entristecer e atrapalhar o Espírito Santo. Esse processo pode ser tão intenso que a atuação do Espírito Santo em nossas vidas pode se apagar, como nós lemos no versículo de 1 Tessalonicenses. Na verdade, é um processo. Primeiro, eu o entristeço. Depois, e com isso, atrapalhamos a atuação deles em nossas vidas. Ou seja, se o Espírito Santo foi ofendido, se eu entristeci o Espírito Santo, como consequência disso, eu comprometo a atuação dele na minha vida. E como consequência da permanência nesse ciclo vicioso, ou seja, se eu permanecer nessa condição, se eu permanecer nesse estado de espírito, nesse estilo de vida, o Espírito Santo se apaga. E o que vem a ser esse se apagar o Espírito Santo? O que vem a ser o matar o Espírito Santo, como nós lemos no versículo de 1 Tessalonicenses? Significa o seguinte, que nós cauterizamos o nosso coração e perdemos a capacidade de ouvi-lo. Ou seja, nós nos acostumamos de tal forma com o mau comportamento, que esse mau comportamento passa a ser algo natural para nós, e por passar a ser algo natural para nós, portanto, nós fechamos o coração e deixamos de ouvir o Espírito Santo. Perceberam? Conseguiram acompanhar a minha linha de raciocínio? Mas vem aqui uma pergunta. Mas como entristecemos o Espírito Santo? E aí, Efésios capítulo 4, versículos 27, nos dá uma ideia de como nós entristecemos o Espírito Santo. Está lá, ó. Não deem ao diabo a oportunidade. Ou seja, não deem ao diabo o apoio que ele precisa, ou não deem ao diabo o lugar que ele quer para tentar vocês, ou seja, para estimular vocês, para induzir vocês. Então, todas as vezes que eu dou oportunidade para que o diabo viabilize, estimule aquilo que eu quero, eu estou entristecendo o Espírito Santo. E aqui eu quero que a gente preste atenção no seguinte ponto. Quando ele usa a expressão não deem a oportunidade, significa que o processo começa conosco. Não começa no diabo, começa em nós. Então, quando nós produzimos pensamentos, quando nós produzimos desejos contrários à vontade de Deus, O diabo então encontra aí uma oportunidade para criar um meio para viabilizar aqueles pensamentos, aqueles desejos, aquelas vontades. Então a culpa do diabo não é em produzir esses pensamentos, esses desejos e essas vontades. A culpa dele é em nos dar recursos para realizar. Por isso, nós somos culpados por planejar, pensar, desejar. E é isso que entristece o Espírito Santo. Portanto, entristecemos, atrapalhamos e até anulamos a atuação do Espírito Santo em nossas vidas quando damos oportunidades para que o diabo viabilize a prática do que queremos. Então, como acabei de dizer para vocês, começa em nós. Começa em nossas vontades, começa em nossos desejos, começa em nossos planos pessoais. E se esses planos, se essas vontades, se esses desejos foram fora da vontade de Deus, contrário à vontade de Deus, o diabo então tem oportunidade para viabilizar. E aí nós vamos para o caminho de afastamento do Espírito Santo. Portanto, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês nessa noite diz o seguinte: abandone uma vida de pecados. Primeiro ponto, abandone uma vida de pecados. Então, se nós não queremos ser uma oposição ao Espírito Santo, eu preciso eliminar da minha vida tudo aquilo que Deus não aprova e que a Bíblia chama de pecado. Então, o versículo 22 de Efésios 4 diz o seguinte: portanto, abandonem, ou seja, deixem de lado, tirem da sua vida a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados. Então, a nossa velha natureza nos conduz a uma vida de pecado, que estava sendo destruída pelo quê? Seus desejos enganosos. Percebem? Então, o que estava destruindo a minha vida? Os meus desejos fora da vontade de Deus. Então, quando ele fala abandonem, ele não está dizendo que nós vamos deixar de ter esses desejos fora da vontade de Deus. Mas ele está dizendo o seguinte: abram mão deles. Desista deles. Não, né, dê vazão a eles. Ignore-os. Outro ponto importante é o seguinte: aqui, esse texto está sendo dirigido para pessoas cristãs. Então, se ele está sendo dirigido a pessoas cristãs, essas pessoas já receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Significa que eles, a partir daquele momento, eles receberam a liberdade para dizer não para a sua própria natureza. Por isso que o apóstolo Paulo diz: abandonem. Antes de nós conhecermos a Cristo, antes de nós o recebermos como Senhor e Salvador, ainda que nós tivéssemos intenção de contrariar a nossa natureza humana, não conseguíamos, porque éramos escravos dela. Mas Cristo nos libertou da escravidão que a nossa natureza humana nos impunha. Então, a partir de agora, a partir daquele momento, eu tenho condições de dizer não para ela. E por isso, aqui nós lemos o texto dizendo: abandonem, ou seja, diga não para ela. Então, nesse texto fica bem claro que o que me leva para uma vida de destruição não é o diabo, não é Satanás. O que me leva para uma vida de destruição são os meus próprios desejos contrários a vontade de Deus. Onde entra aí o diabo? Onde entra Satanás? Me dá condições de executá-los. Mas ele não vai gerar esses desejos, ele não vai gerar esses pensamentos em nós. Uma pessoa pode amar a Cristo, fazer parte de uma igreja, desenvolver hábitos espirituais e ainda assim continuar praticando coisas que Deus não aprova. Ou que já tenha pedido, ou coisas que Deus já tenha pedido para abandoná-los. Pelo fato de estar numa condição confortável, querendo desfrutar o melhor dos dois mundos. Vocês já ouviram aquela frase, não faz mal para ninguém? Quem já ouviu aqui? Isso daí é uma desculpa para a pessoa continuar praticando coisas que Deus não aprova. Porque na cabeça dela, se não prejudica ninguém, é lícito. Não vai atrapalhar a vida dela, não vai atrapalhar o ministério dela, não vai atrapalhar as outras pessoas, então eu posso continuar fazendo. Só que o critério que determina aquilo que eu devo fazer ou não, não está se eu vou atrapalhar a vida de alguém. O critério é o seguinte, o que, que Deus pensa a esse respeito? A pessoa nem se dá o trabalho de perguntar para Deus ou de consultar a palavra de Deus para saber o que Deus pensa a respeito. Ele simplesmente estabelece um critério, se não está prejudicando ninguém, eu vou fazer. Não estou falando mal de ninguém, não estou prejudicando ninguém, minha saúde não está sendo, entre aspas, não está sendo comprometida. Então, eu vou continuar. Mas, o que Deus pensa? Percebe que uma atitude até, entre aspas, ingênua da pessoa de não querer, de não conhecer a vontade de Deus, por não querer nem sequer saber qual é, pode levar ela num comportamento em oposição ao Espírito Santo. Mesmo estando na igreja, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo orando, mesmo ouvindo as pregações, e até mesmo pode estar participando de grupos pequenos e ministério. Porém, nesse estilo de vida, não existe a oportunidade para que o Espírito Santo haja na vida da pessoa. Ou seja, porque a pessoa ela escolheu continuar vivendo, ou escolheu continuar praticando certos hábitos que Deus não aprova. E como que o Espírito Santo vai conseguir atuar na vida dessa pessoa, que se ele diz para as pessoas, para ela, o que ela deve fazer, ele simplesmente ignora? Algumas coisas é fácil para a pessoa abandonar, porque ela entende que ela precisa abandonar. Por exemplo, se ela fumava, ela entende que ela tem que parar, ela para. Se ela bebia, ela entende que ela tem que parar de beber, ela bebe, ela para, ou drogas e por aí mais. Mas comportamentos menores ou considerados menos nocivos, a pessoa, ela simplesmente não quer saber. Fica naquela situação confortável. E o Espírito Santo está falando para ela, para, abandona, muda de vida. E ela continua. Então não há espaço para o Espírito Santo atuar na vida dessa pessoa. Por outro lado, há um caminho aberto para que o diabo lhe dê condições de realizar tudo o que deseja. Como a pessoa tem ignorado a voz do Espírito Santo e tem continuado a viver como quer viver, logo, quem atua ali? Quem é o viabilizador? Quem que vai dar recursos para ela fazer o que ela quer? O diabo. Não é a intenção dela servir o diabo, ela não tem intenção de servir a Satanás. Ela tem até a intenção de servir a Deus. Mas, por não ter o desejo de mudar de vida, ela continua servindo Satanás sem saber. Sendo assim, é necessário que ela tome uma decisão de romper com tudo que Deus já lhe pediu para abandonar. Então, como eu disse há pouco para vocês, a partir do momento que a pessoa encontra-se com Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, então ela é liberta dela mesma. Ela é liberta da sua natureza humana. Então ela tem autoridade para dizer não para ela mesma. Então ela tem que tomar uma decisão a partir da hora. Então a parte de Deus ele fez, libertou. Agora a parte da pessoa é usar essa liberdade para dizer não. Então ela precisa tomar essa decisão. Enquanto ela não toma essa decisão, ela pode ser uma pessoa aparentemente ativa, aparentemente cristã, saudável, mas o Espírito Santo não consegue estar atuando ali. Por isso, o segundo ponto é: tenha atitudes opostas à sua natureza humana. Então, se eu preciso abandonar, a prova de que eu abandonei é que eu vivo de uma forma diferente. Os versículos 25 e 28 de Efésios 4 diz o seguinte: por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois nós somos membros do corpo de Cristo. E no verso 28, ele diz: quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Aqui, nesses dois versículos, nós temos dois exemplos de comportamento guiado pela natureza humana e do comportamento esperado por Deus. O comportamento, os comportamentos ali listados, guiados pela natureza humana, está a mentira e o roubo, não é isso? Então, e o comportamento de oposição? A verdade e a honestidade. Então, o que que o Senhor está usando esses dois versículos que Paulo escreve para nos ensinar? Olha, descubra, identifique, mapeie quais os seus comportamentos baseados na sua natureza humana que se opõem à vontade de Deus e haja o contrário. Haja de acordo com a vontade de Deus. Lembra que eu disse que nós temos a liberdade para isso? Que nós não somos mais escravos da natureza humana? Então, eu não preciso manter o hábito. Eu mantenho se eu quero. Se eu não quero, eu tenho condições de romper e eu tenho a ajuda aí, portanto, do Espírito Santo para me capacitar com essa ruptura. E aí o versículo 25 disse, ele usa a expressão porque nós somos todos membros do corpo de Cristo. Esse é o comportamento cristão que Deus espera daquele que faz parte da sua família espiritual. Ou seja, Deus espera que todos aqueles que façam parte da sua família espiritual, portanto, identifique as áreas da sua vida que são contrárias à vontade de Deus e escolha ter uma atitude, ter um comportamento de acordo com a vontade de Deus em substituição àqueles hábitos errados. E outro ponto importante que o versículo nos mostra é que o cristão, ele precisa ser uma pessoa generosa e preocupada com o próximo. Quando ele fala para poder ajudar aos pobres. Então, Deus está nos mostrando o seguinte, que enquanto eu me afasto da minha natureza humana, enquanto eu me afasto daquilo que Deus não aprova, eu preciso focar naquilo que Deus aprova, naquilo que Deus deseja. E o que Ele deseja de nós? Que nos voltemos para o próximo. Que sejamos abençoadores, que nós sejamos pessoas generosas, preocupadas com o próximo. Porque se eu não fizer isso, se eu mudar, lutar contra mim mesmo, para que eu abandone a velha natureza e não foque naquilo que é útil, vai chegar uma hora que vai acontecer o seguinte: vai virar esforço pessoal, esforço humano. Eu vou me cansar e eu vou abandonar esse estilo de vida. Mas, se enquanto eu luto contra mim mesmo, eu foco naquilo que Deus quer que eu faça, eu percebo o seguinte: quanto mais eu abandono a velha natureza, mais Deus me usa para abençoar o próximo. E aí eu percebo quanto grandioso é esse ciclo e eu me comprometo com ele. E aí eu vou caminhando para me afastar da minha natureza humana, enquanto Deus me impulsiona para servir ao próximo, para abençoar o próximo. E aí ele vai tratando em nossas vidas aquilo que precisa ser tratado. Amém? Terceiro ponto. Não permita que a raiva lhe domine. Então, nós já falamos que nós temos que abandonar uma vida de pecado. Nós já falamos que nós temos que ter atitudes em oposição à natureza humana. Mas, uma das coisas, uma das marcas da natureza humana que é muito difícil da gente trabalhar é a raiva. Porque eu tenho certeza que a maioria, se não todos aqui, desde que acordaram hoje de manhã, já passaram por algumas situações que nos tiraram a paz. Não é isso? E aí, olha ali o cenário propício para Satanás entrar e, em contrapartida, bloquear a ação do Espírito Santo. O versículo 26 de Efésios 4 diz o seguinte: se vocês ficarem com raiva... Então, significa que a raiva é uma possibilidade. Tá? Ele não está dizendo que nós não vamos, por sermos cristãos, não vamos ter raiva. Ele está dizendo que é uma possibilidade ter raiva. Mas o problema não está na raiva, o problema está na sequência. Não deixem que isso faça com que vocês, com que pequem. Ou seja, não permita que a raiva leve você a revidar ou a fazer planos de vingança. Aí entrou o pecado. Então eu senti raiva circunstancial por algo que estava fora do meu controle, mas o que acontece, o desdobramento a partir dali, é escolha minha. E, por ser escolha minha, aí eu vou para o caminho do erro e do pecado. Então, se eu resolver atacar aquilo que produziu a raiva, eu já fiz uma escolha errada. E aí o texto continua. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Significa que sentir raiva não está no meu controle, mas permanecer com raiva está. E se eu permaneço com raiva, né, isto é, se não permita que o sentimento evolua até que ele lhe domine. Então, se eu permaneço num estado de raiva, esse sentimento vai crescendo, as ideias fora da vontade de Deus e do jeito que o diabo gosta começam a aparecer na nossa mente. E aí chega um ponto que eu passo a ser aquilo. Eu ajo em conformidade a isso. Eu me tornei a raiva. Leiam comigo. Muitas vezes, sentir raiva de alguém ou de alguma coisa é inevitável. Como eu disse para vocês. A raiva normalmente acontece quando nós somos contrariados, quando nós nos desapontamos ou quando nós nos frustramos com alguma coisa. Geralmente, esses três pontos aí são os mais comuns para produzir raiva. Então, se são baseados nesses três pontos, né, desapontamento, frustração e contrariado, significa que são ações externas. Não depende de mim. Alguém promoveu algo que me contrariou, alguém promoveu algo que me frustrou ou que me decepcionou. Então, a raiva veio. Porém, reagir e permanecer com raiva, permitindo que ela cresça, lhe domine e influencie suas ações, é uma decisão. Como nós lemos no versículo 26 de Efésios 4, quando o apóstolo Paulo diz lá, não fique com raiva o dia todo. Ou seja, é uma decisão ficar com raiva o dia todo. Não permita que a raiva te leve a pecar. Ou seja, é uma decisão nossa executar os planos da raiva, de vingança, de revidar. Como consequência, suas ações também serão. E por isso elas recebem o recurso viabilizador de Satanás, como eu disse para vocês há pouco. Então, se eu permito que aquele sentimento de raiva cresça, os pensamentos contrários à vontade de Deus crescem, aparecem e crescem, ganham força, dominam o meu ser, e o diabo vem e fala assim, agora vai lá e faz. E você atende, porque era aquilo que você queria fazer. Perceberam? Então, quando eu permito que esse ciclo entre na minha vida, ali, percebe que não houve espaço nenhum para o Espírito Santo agir? Porque o que o Espírito Santo estaria dizendo era o oposto. Não fique com raiva, libere perdão, faça o bem. A gente nem sequer quer ouvir isso. Porque a gente considera aquela pessoa que produziu a raiva, ou aquele algo que produziu a raiva, merecedor de algum tipo de mal. Então, nessa hora, eu só quero ouvir a voz do diabo. Então, antes de chegar a esse estágio, eu tenho que interromper. Quando ele fala, não fiquem, não pequem. Então eu tenho que interromper antes que isso cresça. Porque se isso crescer, vai ser complicado para eu dominar. Porque eu vou ter que dominar sozinho, porque eu não vou contar com o recurso do Espírito Santo, porque nem sequer eu vou estar ouvindo ele. Uma pessoa que se encontra nessa condição emocional está com suas faculdades mentais e espirituais comprometidas. Quando nós nos mantemos em um estado de espírito de raiva, o nosso metabolismo libera alguns hormônios que alteram o nosso batimento cardíaco, altera a nossa respiração, entre outras coisas. Isso faz com que a gente fique literalmente cego. Nós só vamos conseguir enxergar aquilo que promoveu. O nosso foco é aquilo que promoveu. Por isso, nós não conseguimos usar a nossa razão. Nós não conseguimos ouvir Deus, porque nós estamos cegos. Só vamos conseguir focar naquilo que produziu a raiva. Por isso, ela perde a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo e de se submeter a Ele. Ou seja, se a pessoa não ouve o Espírito Santo, como consequência, não vai se submeter ao Espírito Santo. E se não submeter ao Espírito Santo, o Espírito Santo não vai conseguir assumir as rédeas da vida da pessoa e tirar a pessoa daquele cenário. Portanto, olha o cenário propício para o diabo fazer a festa. Perceberam que eu preciso interromper isso lá no começo? Deus vai me ajudar a fazer isso, porque eu sozinho não consigo. Mas eu preciso decidir lá, no começo, antes que cresça. Porque depois que cresceu, que me dominou, eu terei pouca condição de ouvir o Espírito Santo. Versículos 31 e 32 de Efésios 4 diz o seguinte: abandone, olha lá, ele começa de novo com abandone, ou seja, deixem de lado, tirem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. E aqui nós estamos falando de um estado de espírito de amargura, um estado de espírito de ódio, um estado de espírito de raiva, não aquele sentimento inicial quando eu fui frustrado. Ou seja, ele está falando daquele que permanece nesse estado de espírito. E aí, nós conhecemos pessoas que vivem amarguradas por 30, 40 anos. Não conhecemos? Pessoas que estão na igreja à espera de um milagre, à espera que Deus venha lá e opere e abra a cabeça dela e tire a amargura de lá. Deus pode fazer isso? Pode. E por que que ele não faz? Ele não faz porque a pessoa não decide abrir mão. Ela segura a amargura, ela segura aquele ódio, aquela raiva, e Deus não consegue fazer. Quando o apóstolo Pedro, Paulo, aliás, diz abandone, ele está falando assim, ó, soltem, larguem. Não deixe isso que se torne o seu ídolo. Não permita que a amargura substitua o lugar de Deus na sua vida. É isso que ele está nos dizendo. Porque se eu chegar nesse estágio, eu tenho um novo Deus. A amargura, o ódio, a raiva. E como que o Espírito Santo vai agir ali? E aí, nós estamos falando, não estamos falando de um leigo. Nós estamos falando de alguém que lê a Bíblia, nós estamos falando de alguém que ora, nós estamos falando de alguém que assiste às pregações, participa dos cultos, serve em ministério, participa de grupo pequeno. Conceitualmente conhece tudo. Mas está segurando algo que impede a atuação do Espírito Santo na sua vida. E quando nós lemos lá no capítulo 5 de Gálatas, nós percebemos que a amargura, que o ódio, que a raiva é um fruto da natureza humana. E a primeira coisa que nós falamos hoje à noite é que nós temos que romper com ela. Eu posso ter rompido com aquelas outras coisas que eu disse que aparentemente parecem ser necessárias, como abandonar vícios, dependências ou outras coisas. Mas existem coisas que nós seguramos por acreditar que não faz mal a ninguém. E a amargura é uma coisa que a gente faz isso. Nós seguramos a amargura. E outros sentimentos semelhantes. Consequentemente, eu estou bloqueando. Eu estou sendo um adversário da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer me fazer uma nova pessoa, para que a partir do momento que eu me torne uma nova pessoa, ele possa me usar na sua obra. Ele não consegue me usar porque eu não consigo me tornar uma nova pessoa, porque não abandono a amargura. Se é que vocês me acompanharam, fui rápido agora, né? Amém, gente? 4. Usem palavras que abençoam. Isso aqui é complicado, né? Porque nós não fazemos ideia o estrago que uma palavra não pensada faz. Às vezes, até a palavra foi dita numa boa intenção, mas sem avaliar o desdobramento dela. E se o desdobramento for contrário àquilo que Deus espera, automaticamente eu estou me tornando um adversário do Espírito Santo. O versículo 29 de Efésios 4 diz o seguinte: não digam palavras que fazem mal, isto é, que afastam as pessoas de Deus. Primeiro ponto, aquilo que eu vou dizer a alguém vai ajudar essa pessoa a se aproximar de Deus ou vai afastar essa pessoa da vontade de Deus? Esse é o primeiro questionamento que eu tenho que fazer. Aos outros, mas usem palavras boas, isto é, palavras que aproximam as pessoas de Deus. Então, qual é o meu alvo quando eu me dirijo a alguém? O meu alvo quando eu me dirijo a alguém é aproximar essa pessoa de Deus. Então, quando eu estou numa conversa, eu preciso ser intencional. Eu preciso pensar o que eu posso dizer a esta pessoa que eu vou ajudar essa pessoa a se aproximar de Deus. Porque se eu não for intencional, eu posso dizer algo aleatório, baseado numa emoção ou baseado numa conclusão limitada, e promover o afastamento dessa pessoa de Deus, ao invés da aproximação. Que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguirem o que necessitam. Isto é, uma vida aprovada por Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aquilo que necessitam, o que, que as pessoas necessitam? Ter uma vida aprovada por Deus. Então, eu preciso usar as palavras, eu preciso usar as oportunidades que eu tenho para aproximar essas pessoas de Deus e a terem uma vida, um estilo de vida que o agrade. Se eu faço isso, eu estou colaborando com o Espírito Santo. Se eu não faço isso, se eu comprometo esta lógica, eu estou, portanto, sendo um adversário do Espírito Santo. Para que as coisas que vocês dizem façam o bem, isto é, colaborem com os propósitos de Deus. Então, tudo aquilo que eu disser para alguém tem que colaborar com os propósitos de Deus. Né? Com os propósitos de Deus aos que ouvem. 4, 29 de Efésios. Então, o verso ele apresenta dois pontos. O que nós lemos aqui e que eu comentei com vocês, mas eu quero reforçar naquele texto, no texto que eu escrevi aqui. Devemos escolher, o primeiro ponto é, devemos escolher não usar palavras que fazem o mal. Então é uma escolha. Então antes de eu dizer qualquer coisa, eu não posso dizer algo por impulso ou por emoção. Eu preciso raciocinar. Ou seja, palavras que atrapalham ou afastam as pessoas dos propósitos de Deus. Quem usa esses tipos de palavras está servindo aos propósitos do diabo. Intencionalmente, querendo servir ao diabo? Não. Mas o que, que o diabo quer? O diabo não quer que as pessoas conheçam Deus. O diabo não quer que as pessoas se aproximem de Deus. Portanto, quando eu atrapalho alguém de conhecer Deus, quando eu atrapalho alguém de se aproximar de Deus, automaticamente eu estou servindo a Ele. Sem querer. E por isso, o Espírito Santo não consegue atuar nela e por meio dela. Ou seja, o Espírito Santo não consegue agir na vida da pessoa e nem através da vida da pessoa. E o segundo ponto é que devemos escolher usar palavras boas. Se eu tenho que ser intencional, como eu acabei de falar, então as minhas palavras boas é fruto, é resultado de algo que eu pensei, de algo que eu analisei, algo que eu raciocinei para ajudar aquela pessoa a se aproximar de Deus. Que aproximem ou ajudem as pessoas a alcançarem os propósitos divinos. Nesse caso, a pessoa que as utiliza se torna um adversário do diabo. Porque se eu disse há instante que o diabo quer que as pessoas não se aproximem de Deus, e agora eu estou usando as palavras para aproximar pessoas de Deus, então eu me tornei opositora do diabo. E ao mesmo tempo viabilizando a atuação do Espírito Santo na sua vida e através dela. Então aí a partir daquele momento, o Espírito Santo pode atuar na vida da pessoa e através da vida da pessoa. Por quê? Porque aquilo que ela está dizendo vai junto, não vai ser palavras vazias, vai ser uma atuação do Espírito Santo. Então a pessoa não vai receber palavras, ela vai receber uma mensagem, um recado, um direcionamento da parte de Deus e isso é que vai impactar a vida dela, é isso que vai transformar a vida dela. Mas, normalmente, nós não somos habilidosos nisso. Por que normalmente nós não somos habilidosos nisso? Porque nem sequer gastamos tempo para ouvir as pessoas. Se eu não ouço as pessoas, como que eu posso ter algo da parte de Deus para elas? Como que eu posso usar as minhas palavras para fazer o bem, ou seja, para aproximar essas pessoas de Deus. Muitas vezes, eu tiro conclusões baseado naquilo que eu sei, baseado naquilo que eu estou vendo. E as minhas respostas e aquilo que eu digo é baseado nessa conclusão. Como consequência, eu estou fazendo bem? Não. Eu estarei reafirmando aquilo que eu acho que está errado. E corre o risco da pessoa falar, bom, já que eu estou no inferno mesmo, que vou abraçar o diabo. Não é assim que funciona? Percebem? Eu preciso ser intencional. Então, coisas que normalmente nós deixamos o nosso instinto falar mais alto, como a questão que eu falei há pouco, da raiva, como a questão que eu estou falando agora, de uso das palavras, nós seguimos o fluxo. Nós seguimos a nossa natureza humana, sem perceber. E nós estamos nos tornando oposição ao Espírito Santo. Lembrem que eu disse, nós conseguimos dizer não. Nós não somos escravos dela para segui-la, seguir o fluxo dela. Nós podemos dizer não. Porque queremos dizer sim para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E por fim, tenha as atitudes de Cristo. Então, se eu não quero ser adversário do Espírito Santo, se eu quero colaborar com o Espírito Santo, eu tenho que tomar esses cuidados que eu acabei de falar para vocês, esses quatro cuidados. Em contrapartida, eu tenho que ter as atitudes de Cristo. E aí o versículo diz o seguinte: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele, como Cristo. Se nós somos cristãos verdadeiros, se nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos nos esforçar para sermos como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. E assim como Cristo amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Primeira coisa, então, Deus não nos dá uma escolha. Aliás, apesar de nós podermos escolher, né, sermos como Cristo ou não, Ele deixa bem claro aqui que é nosso dever cristão ser como Cristo. Significa que Deus não considera a possibilidade de aceitar, de aprovar alguém que não é. Então, essa é a meta do cristão, ser como Cristo. Porque se eu não me esforçar para isso, aí Deus nem considera a possibilidade de me aceitar. Mas uma vez, conversando sobre esse assunto com alguns irmãos, aí os irmãos falaram para mim, então, já deu ruim, ninguém vai ser salvo. Porque ninguém vai conseguir ser igual a Cristo. Mas, se nós olharmos para os dois versículos, Deus nos ensina como ser, o que Ele quer dizer de ser como Cristo. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Então, quando diz Jesus, quando Deus diz para nós, seja como Cristo, seja como Jesus, Ele está dizendo o seguinte: permita que a sua vida seja dominada pelo amor. Só lembrando também que a palavra amor aqui não é sentimento. A palavra amor aqui é o desejo, a disposição de fazer o bem. E eu já expliquei há pouco, essa palavra bem significa que atende os propósitos de Deus. Então, o amor não é um sentimento, não é uma emoção. O amor é a disposição de fazer o bem ao próximo. A disposição de contribuir, de colaborar com o propósito de Deus na vida do próximo. Só que no versículo que nós lemos, vou voltar aqui um pouquinho, diz assim, ó: assim como Cristo amou e deu a sua vida por nós. Aqui ele está nos dando, ele disse que nós temos que ser como Cristo, ou seja, sermos dominados pelo amor, pelo desejo de fazer o bem ao próximo, pelo desejo de colaborar com os propósitos divinos na vida do próximo. Só que quando ele acrescenta, assim como Cristo nos amou e deu a vida por nós, ele está dizendo o seguinte, que o nosso amor precisa ser sacrificial. O meu desejo de fazer o bem ao próximo, de colaborar com os propósitos de Deus na vida do próximo, não é só quando me é conveniente. Porque se for quando me é conveniente, não é sacrificial. O nosso amor também deve ser sacrificial, ou seja, ele deve colocar Deus e o próximo como superiores a nós. A ponto de abrirmos mão de nossos próprios interesses, a fim de atender os desejos de Deus e as necessidades do próximo. Então, o amor sacrificial me coloca em terceiro lugar. O amor sacrificial coloca Deus em primeiro, coloca o próximo em segundo e me coloca em último lugar. Agora, se eu atender à vontade de Deus, se eu atender às necessidades do próximo, quando me é conveniente, eu inverti. Eu estou me colocando em primeiro lugar. Eu estou me colocando na posição que deveria estar Deus. E lembra que eu comecei falando para vocês da síndrome do imperador cristão? Aquele que tem a síndrome do imperador cristão faz o quê? Se coloca no lugar de Senhor de Deus. E é isso que os cristãos da atualidade estão fazendo. Primeiro, eu preciso ser atendido. E aí, conforme for, eu ajudo. Né? Vai que dá, que sobra, enfim, aí eu ajudo. E não é assim que funciona o reino de Deus. Quando nós voltamos lá para o texto, versículos 1 e 2 de Efésios 5, ele termina dizendo o seguinte: uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Você quer ter uma vida que agrada a Deus? Você quer ter uma vida aprovada por Deus? Está aí a fórmula. Permita que o amor domine você. Ou seja, permita-se ser dominado pelo desejo de servir a Deus e ao próximo, abrindo mão dos seus anseios pessoais. Vamos ler o texto de João 15, versículos 12 e 14. O meu mandamento é este, Jesus estava dizendo. Qual é o mandamento? Amem uns aos outros como eu amo vocês. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Como Jesus nos amou? Essa é a pergunta. Se eu tenho que amar como Jesus me amou, como ele me amou? Ele se ofereceu em sacrifício na cruz por nós. Ele deu a sua vida por nós. Então, o nosso amor ao próximo não é um amor por conveniência. O nosso amor é um amor sacrificial, considerando o próximo superior a nós mesmos. E aí ele continua: ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Percebe? O amor sacrificial. As pessoas próximas a você, as pessoas que você cuida, as pessoas do seu ministério, as pessoas do seu grupo pequeno, sabem o quanto vocês estão dispostos a se sacrificar por elas? Elas conseguem reconhecer isso na vida de vocês? Vocês têm disposição de se sacrificar para o bem delas? Ou como vocês têm cuidado das vidas que Deus coloca no caminho de vocês? Mas, infelizmente, o que nós vemos com muita frequência é cristão querendo ser cuidado. Ah, eu não falo mais com fulano porque fulano passou por mim e não deu oi. Ah, eu não vou ajudar Beltrano porque Beltrano não merece. Quem sou eu para avaliar se a pessoa merece ou não? Se Deus está falando, vai. Ah, eu não vou ajudar ninguém porque ninguém me ajuda. Quem ajudou Jesus? Ninguém. E ele morreu para todo mundo. Ele estava morrendo por aquelas pessoas que estavam colocando ele na cruz. Percebem a postura do cristão com a síndrome do imperador? Jesus não nos trouxe aqui para sermos servidos. Jesus nos trouxe aqui para recebermos capacitação para servir. Se nós não tivermos a disposição de servir, nós não seremos capacitados. E se nós não formos capacitados, nós estamos sendo adversários do Espírito Santo, nós estamos resistindo a Ele. Eu preciso tomar uma decisão baseada no porquê eu estou aqui. Qual é o propósito pelo qual você obedeceu à voz do Espírito Santo de vir para este lugar? Qual é o propósito pelo qual você obedeceu à voz do Espírito Santo de fazer parte dessa família espiritual, dessa igreja? Para se ficar sentado numa cadeira ouvindo a palavra de Deus? Não só isso. A palavra de Deus que vocês ouvem quando estão sentados nessa cadeira é a capacidade que Deus está dando, é o recurso que Deus está dando, é a orientação, o equipamento que Deus está dando para vocês para fazer a obra dele. Mas vocês precisam decidir fazer. Portanto, que nós não sejamos adversários do Espírito Santo, mas que colaboremos com ele lutando contra a nossa natureza humana, abandonando tudo o que Deus não aprova em nossas vidas, tendo um estilo de vida perdoador e sendo capaz de fazer o bem para aqueles que nos ofendem. Além do mais, que as nossas palavras ajudem as pessoas a conhecerem a Deus e ajudá-las a viverem de acordo com a vontade divina. Isto é, por meio do amor a Deus e ao próximo de modo sacrificial. E que Deus nos abençoe.